Se o coaching cresce no país, no mundo empresarial. Mas coaching financeiro? Bom, coaching financeiro é uma criação de Ricardo Melo. Ele é consultor com uma experiência no setor de finanças. Também atuou e atua em vários meios da imprensa, como por exemplo a revista Você S.A. e o jornal Folha de São Paulo. E ele dá um curso sobre coaching financeiro em Maringá. E é com ele que eu converso agora. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia para todos os seus ouvintes. Um prazer estar com vocês.
Quando você fala de coaching, a gente já tem uma ideia aí de como que nós temos a orientação de profissionais na sua carreira, que precisam, vamos dizer assim, não vou dizer de um tutor, mas alguém que é oriente. Agora, quando você fala de coaching financeiro, no país onde boa parte dos brasileiros tem uma dificuldade de lidar com o dinheiro, como é que funciona esse coaching?
Pois é. Mais ou menos seguindo a mesma linha, né? Porque só para a gente entender os conceitos básicos. O que é coaching? Coaching é um processo que ajuda pessoas a alcançar resultados extraordinários. A verdade é essa, né? O processo de coaching é um método que ajuda pessoas, empresas a alcançar suas metas, seus focos. E é além de onde eles iriam sozinhos. Então, uma empresa aumenta suas metas, uma pessoa alcança seus objetivos pessoais, profissionais, algo que dificilmente a empresa faria sozinha ou a pessoa física faria sozinha. O coach financeiro, por sua vez, a gente aplica esse conceito de foco, de determinação e de estratégia na área de finanças, com um elemento a mais que faz toda a diferença, com técnicas de investimento. Então, coach financeiro é o quê? Um método que vai ajudar a pessoa, o participante de um processo que entenda de como isso funciona, que vai te trazer foco, energia e conhecimento técnico, prático, de como investir no mercado brasileiro, multiplicar o seu capital, proteger o patrimônio que você já tem e, ao mesmo tempo, trabalhar suas crenças, seus comportamentos, né, que até no nível inconsciente podem estar te atrapalhando ou te beneficiando. No alcance dessa meta de ser bem-sucedido financeiramente.
Aí quando você fala desses valores ou essas questões internas que melhoram ou pioram a situação financeira, é aquela questão da cultura, o tal da força do hábito, nós temos alguns elementos que estão em nós que são talvez o principal problema para a gente poder ter um sucesso financeiro.
Ah, Gil, sem dúvida alguma. Ah, meu amigo, e como? Porque o que acontece? Só para citar um exemplo para os ouvintes. Imagina o seguinte, vamos imaginar que você cresceu numa família, né? Alguém tivesse crescido numa família cujos pais tivessem uma crença muito limitadora com dinheiro, sabe? Dinheiro é sujo, a raiz de todos os males. Olha, cuidado, porque o dinheiro sempre vai ter problemas. O que provavelmente acontece? Você tem uma criança que vira um adolescente e um adulto, que mesmo que abra uma empresa, tenha seu negócio, ou mesmo que tenha sucesso na vida financeira em um determinado ponto, provavelmente vai ter conflitos inconscientes, né? Que vai tender o quê? A autossabotagem, a fazer sociedades que dão errado, a investir em negócios ruins, ou então se torna um funcionário limitado. E por mais que ele se esforce na empresa, ele não cresce. E aí, de repente, quando ele vai fazer um trabalho mais profundo de autoconhecimento, ele vai identificar que o problema não estava na formação acadêmica ou na preparação profissional, estava nas crenças. E, de repente, a raiz está lá no inconsciente, lá na infância ou na adolescência, né? Ele vai encontrar os pais, o meio onde ele cresceu, associando que ter muito dinheiro não traria felicidade ou traria problemas. Por quê? Porque seria uma coisa ruim, um mal necessário, um pecado. Aí vai depender das crenças que cada pessoa tem.
Agora, tem um dado interessante que eu queria conversar contigo, Ricardo, que é o seguinte. Hoje a sociedade valoriza muito a aquisição, a patrimonialização. Só que nem sempre o patrimônio lucrativo. As pessoas gostam de ter bens materiais, isso para elas é um sinônimo de status. A nossa concorrência com o alheio é sempre muito forte, né? A roupa que o outro veste, o carro que o outro tem. É esses hábitos também a gente tem que aprender a lidar? A gente tem que romper com esse tipo de mediação, de expectativa?
Claro, com certeza. Olha, deixa eu contar um dado interessante. Hoje, nós temos no Brasil menos de 0,5% da população que é considerada milionária. O que equivale mais ou menos à proporção existente no mundo. No mundo a gente tem mais ou menos 7 bilhões de pessoas e você tem menos de 0,5%, olha que loucura, dessa população gigantesca que teoricamente é milionária. Né? Então a maioria das pessoas, estatisticamente falando, anda em círculos. Ou ela não sai da pobreza ou quando chega na classe média encontra um teto psicológico. E não sai daí. Por quê? Por vários motivos. E um deles é esse que você acabou de mencionar. É a pessoa viver uma vida que não é a dela. Ela quer parecer ser quem não é. Então ela faz dívidas para sustentar um padrão de vida, para passar uma ideia de status. Né? Acaba comprando um carro que não pode sustentar, faz viagens caras para ficar pagando inúmeras prestações. Às vezes a morar num bairro que não dá conta de ser o seu. Comprar roupas e ter um padrão que às vezes não é condizente, né, com a sua vida financeira real. Qual que é o resultado disso? Endividamento, problemas de autoestima, problemas no casamento, porque problemas financeiros acaba respingando né, no relacionamento, e acaba que vira um efeito cascata, né? Por quê? Porque a pessoa não desenvolveu inteligência financeira, ela não soube criar o seu próprio caminho financeiro. A gente fala o seguinte, não tem uma fórmula mágica. Cada pessoa, ela precisa encontrar a sua forma de viver adequadamente, né, a sua vida com alegria, entusiasmo, e aprender como fazer o dinheiro. Então, o perigo é quando as pessoas não sabem qual é o seu caminho, é o que eu vejo. E aí sim, começam a pegar caminhos tortos. Só para fechar a questão, tem uma frase que é engraçada, a gente costuma falar isso com os alunos, né? Diz o seguinte, que loucura financeira é uma pessoa comprar uma coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para uma pessoa que não conhece o ser humano que não é. Que é a compra crédito, uhum. É a compra por impulso. Então, se a pessoa não se conhecer, ela vai ter problema.
O brasileiro, de uma forma geral, na tua visão, agora que nós estamos vendo um momento aí de recessão, desaceleração, existe uma dificuldade maior de acesso a esse crédito, esse dinheiro que não é seu, como é que você avalia a situação do país hoje e o comportamento de consumo do brasileiro?
Ah, são duas questões bem delicadas, né? Do ponto de vista prático, macroeconômico, o país está passando por um processo muito, muito delicado. Por quê? Porque a gente veio até em torno de 2010, 2011, com um crescimento maciço, enquanto a economia global estava estagnada, a economia dos Estados Unidos não crescia, a Europa apresentou problemas e o Brasil era considerado a menina dos olhos dos investidores internacionais. Então, infelizmente, nos últimos 4 anos isso se reverteu e a gente enfrenta hoje o quê? O resultado desse processo todo, né? Um endividamento grande por parte do governo, a necessidade desses ajustes das contas internas e externas, juros altos, e que leva essa questão da recessão. Então, assim, o resumo disso é, com certeza, no curto prazo, o que, é que eu chamo de curto prazo? 2 anos. Não adianta a gente ter expectativa de que o Brasil vai voltar a crescer 3, 4, 5%, que não vai, porque é uma questão de impedimento matemático, né? Nem de boa vontade do governo ou má vontade, é uma questão macroeconômica. E aí entra a questão do consumo, né? Por quê? Se o brasileiro, cada um tem uma vida financeira, é que precisa estar adequada à sua possibilidade de fazer mais dinheiro. Se cada um que está nos ouvindo aqui tiver essa noção, a pessoa só vai comprar, só vai consumir de acordo com a condição dela. Exemplo, uma pessoa que já tem independência financeira, que tem o que a gente chama de renda passiva, um fluxo de caixa positivo, provavelmente ele vai continuar consumindo do mesmo jeito. Vai comprar, fazer as viagens que quer fazer. Por quê? Porque ele já tem independência dele. Então, o Brasil indo bem ou mal, para ele talvez não faça tanta diferença. O que acaba sendo diferente para o brasileiro comum, né? Porque a maioria de todos nós no país. E a pessoa que acaba comprando a crédito hoje, o que, que vai acontecer? Ela vai pagar uma taxa de juros muito mais alta. Ela vai conseguir, né, tirar um dinheiro de financiamento de um banco com muito mais dificuldade. Os investidores, que a ideia do coach financeiro é ajudar as pessoas a investir hoje, eles têm mais dificuldade, por exemplo, a financiar um imóvel, para poder financiar o crescimento da própria empresa, do negócio, porque as taxas de juros estão altas. Né? Recentemente o governo aumentou em mais de 10% as taxas para financiamento imobiliário da Caixa Econômica. Então, resumo da ópera toda, se hoje o brasileiro não estudar a fundo, né, a sua situação particular, entendendo quais são suas necessidades, seja enquanto empresa, no caso da pessoa jurídica, do empresário, ou como pessoa física, e ele não entender como é que ele tem que se encaixar, né, deve se encaixar dentro do atual cenário econômico, corre o risco da pessoa dar um passo maior do que o tamanho da perna. Agora, por outro lado, o investidor preparado, aquele que tem uma visão mais crítica, acaba encontrando brechas, né, nesse sistema problemático para tentar lucrar. Então eu vejo esses dois perfis hoje no país, né? Aquele que está buscando se encontrar e aqueles que estão buscando oportunidades no meio da dificuldade, né, para tentar lucrar. O que a gente fala, enquanto uns choram, outros estão tentando vender lenço.
Então, pelo que você coloca, Ricardo, mais do que nunca, o brasileiro precisa saber lidar com o dinheiro, ou seja, precisa ir meio que para o divã financeiro para poder aprender a lidar com o dinheiro.
Nojo, se como? Porque assim, o problema é muito grave, né? Você vê, primeiro que a gente não tem isso nas escolas. Educação financeira, eu defendo isso há anos, tinha que ser uma cadeira básica escolar. Imagina, as pessoas crescem para aprender a serem sempre funcionárias ou donas de negócio, mas nunca investidoras. Então, na realidade, a gente não aprende a criar capital, proteger, multiplicar. Por isso que tanta gente ganha dinheiro e perde com facilidade. Então, partindo desse princípio, como é que as pessoas aprendem a lidar com o dinheiro? Por tentativa e erro, o que é perigoso, porque a gente acaba perdendo muito dinheiro nessa brincadeira, né? A pessoa tenta investir, descobre que está certo, está errado. Ou então, normalmente, elas aprendem isso por conta própria, buscando informação em cursos, lendo livros, dicas de comentaristas econômicos. Mas o que a maioria dos brasileiros faz? trocar o canal na hora que um comentarista econômico vai falar, porque ele acha chato. A maioria dos brasileiros não compra livros de finanças pessoais, não gosta de cursos da área e depois reclama que a vida econômica não melhora. Mas como que vai melhorar, né? Se você não busca informação qualificada para te preparar para aproveitar as oportunidades. Então, acaba que é uma ciranda, um círculo vicioso. A pessoa não tem informação financeira, por não ter, não tem consciência da importância que é tê-la, então não busca ter essa informação. Então ele fica parado, se queixando do governo, da vida financeira, econômica, e esquece que ele é que é o principal responsável por mudar a sua vida financeira. Só para você ter ideia, um dado interessante para os ouvintes, de cada 1.000 milionários no mundo, olha que dado impressionante, cada 1.000 milionários no mundo, mais de 800, ou seja, mais de 80% saíram do zero. Ou seja, são pessoas que não ganharam na loteria, que não herdaram, né, fortuna dos pais. Elas saíram do zero. Por que que elas saíram do zero? Porque elas aprenderam a pensar e a agir de uma maneira diferente. A gente chama de mindset milionário. A pessoa aprendeu a investir como os investidores de sucesso investem, a pensar como eles pensam e a sentir como eles sentem. E não tem como fazer isso se a pessoa não estudar a si mesma, não aprender e não vencer os maus hábitos. Né?
Ricardo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu te agradeço, Gilson. Foi um prazer estar com vocês.
E o Ricardo, Melo, ele que é consultor coaching financeiro, inclusive é o inventor do coaching financeiro, ele faz curso em Maringá, vai dar um curso em Maringá. E para você ter informações sobre o curso que o Ricardo vai dar, você pode ligar para 0800-600-8927 ou pelos telefones com DDD 44-3346-8754 ou 9921-7227. Estão repetindo aí os números, caso você se interesse pelo curso do Ricardo. É 0800-600-8927 e os telefones de DDD 44 ou 3346-8754 e 9921-7227.